OAB em Pauta, o programa de rádio da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Bahia.
Olá, muito bom dia, tudo bem? Começa mais um OAB em Pauta. Se eu baixar esse BG aqui, se eu dar um bom dia aqui para minha equipe de produção, para Bartira Cardoso e para Jorge Cordeiro. E deixa eu mandar um abraço também para o meu amigo, a produção do programa, Dalmir Campos. Deixa eu me apresentar, eu sou Luiz Gannem, e tudo bem com você? A gente vai até 10 da manhã aqui com o nosso OAB em Pauta. Olha, até chegar ao direito pleno do exercício profissional da advocacia, o postulante precisa percorrer um longo caminho, mas ao adquirir a carteira da OAB, ele precisa estar atento aos cuidados que são essenciais à profissão. Por conta disso, os profissionais precisam conhecer e seguir o Código de Ética da Advocacia, que, segundo o próprio documento, norteou-se por princípios que formam a consciência profissional do advogado e representam imperativos de sua conduta. Segundo a Comissão Fiscalizadora do Exercício Profissional, os assuntos que trazem mais problemas aos advogados são captação de clientela, exercício regular da profissão, propaganda irregular e redes sociais. Para conhecer um pouco mais como é a realidade do exercício profissional da advocacia, recebemos aqui nos estúdios da Rádio Alba, Dr. José Henrique, presidente da Comissão Fiscalizadora do Exercício Profissional. Acompanhe nosso programa pelo site da Rádio Alba, www.radioalba.org.br, pelo aplicativo da Rádio Alba ou pelo Instagram da Ordem dos Advogados da Bahia no perfil oab.bahia. Bom, entre muitos assuntos, deixa eu dar meu bom dia aqui a Dr. José Henrique. Muito bom dia, doutor. Tudo bem com o senhor?
Bom dia, meu amigo Luiz Gannem. Tudo certinho? Todos aqui prontos para responder os seus questionamentos.
Antes de mais nada, eu sempre pergunto ao médico, mas quantos anos de advocacia? Sua OAB é que número?
A minha OAB, eu me orgulho de dizer, ela é 4 dígitos.
4 dígitos.
9282. Estamos 32 anos nessa estrada, 32 anos e meio.
32 anos.
Formado aqui pela nossa Faculdade de Direito da Universidade Católica do Salvador, embora eu seja do interior, seja de Itabuna.
Você é de Itabuna? Sim, minha cidade também tem um...
Pronto, somos conterrâneos.
Tem os parentes lá em Itabuna. Me chamo de Papajaca, mas tá tudo em trás. Tá tudo em paz como Papajaca.
Pronto.
Professor, professor, porque me lembrou agora, o meu professor estava falando com você aqui no antes de começar o programa. Eurípedes Brito
Cunha.
O grande homem da transparência, não, como é que ele era? Ele era professor de ética profissional.
Sim.
É professor de ética profissional.
Isso, exatamente.
Na Universidade Católica de Salvador. Uhum. Fantástica figura, meu amigo pessoal, gosto muito, a gente conversa muito sobre essa questão de ética e conversa mais sobre um aspecto que a gente vai, daqui a pouco a gente vai falar, que é a questão das redes sociais e da publicização da advocacia.
Sim.
Eu lhe confesso que eu tenho uma visão, ele tem outra, ele me expõe a visão dele baseado no código de ética da OAB. E eu sempre disse, professor, o senhor tem que chegar um pouco mais distante, porque acaba sendo algo muito... E é uma discussão que está bastante em voga, viu, doutor?
Sim, sem dúvida.
Virou, talvez, não sei, você vai me dizer, mas talvez seja uma das coisas mais discutidas hoje na OAB, essa questão da publicização e de como isso deve ser feito. Mas vamos começar agora aqui, deixa eu passar uns telefones de contato para quem já não estiver ouvindo. 3115-7353, 3115-7353, e o nosso WhatsApp é o 98668-8888, 98668-8888. Bom, vamos começar aqui, deixa eu me achar na pauta aqui, pronto, achei minha pauta aqui. Código de Ética da Advocacia e Suas Regras Deontológicas, Defesa da Democracia, diz aqui... O advogado indispensável à administração da justiça é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu ministério privado à elevada função pública que exerce. Como deve ser a conduta do advogado, doutor?
Meu querido Gannem, o nosso Código de Ética estabelece no artigo 2º a necessidade do dever de dignificar a profissão acima de qualquer outra coisa. A nossa conduta ética deve ser pautada exatamente por isso, pela nobreza dos atos, pelo respeito mútuo, pela forma de se dirigir às partes, aos colegas e às autoridades com devido respeito. Nós não podemos nunca esquecer que é exatamente isso que norteia, que define a nossa condição de advogado. E lembramos, essa ideia de o advogado ser indispensável à administração da justiça, ela está lançada na nossa Constituição Federal, no seu artigo 133. E lá diz o seguinte: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Mas diz algo mais. Diz assim: nos limites da lei. Então, na verdade, o advogado nunca pode esquecer isso. Ele não é apenas protegido nas suas prerrogativas, no exercício das suas prerrogativas, mas ele tem limites que a lei impõe, que a lei estabelece. E é exatamente isso que nós vamos debater, discutir hoje por aqui.
O que a gente percebe, e aí eu vou falar aqui, ainda mais na presença do presidente da comissão, o que a gente percebe é que dos bancos das faculdades, das universidades, o jovem bacharel, eu não vou falar o jovem advogado porque há essa distinção, o jovem bacharel, ele sai meio que já pensando em como não ter regras, né? E aí eu vou colocar por experiência própria, enquanto aluno de universidade de direito, a coisa que mais se discutia era por quê. A contestação, que eu acho que não havia essa contestação no passado, havia uma liturgia da situação e um respeito às regras. Hoje, a coisa vai muito do porquê. Por quê? Por quê? O questionamento é muito grande. Quando chega aí já o jovem advogado na OAB, que ele recebe sua carteira, esses porquês continuam, doutor? Você tem muita incidência de por que não posso, por que não posso, de bater de frente com as regras?
Meu querido Gannem, o porquê, na verdade, acompanha a nossa carreira a qualquer momento. Não vou dizer que é apenas o recém-egresso na profissão, o jovem advogado, mas os mais experientes também questionam: por que que eu não posso? Aonde que está dito que eu não posso? Onde é que estão os limites estabelecidos? O que eu observo muito é que nós temos um código de ética e que me parece que as pessoas se preocupam muito com ele para passar no exame de ordem.
Sim.
E depois esquecem de manuseá-lo. Deveríamos continuar manuseando o nosso código de ética a cada dia. Não quero dizer com isso, de maneira nenhuma, de que o advogado esquece a ética. Não. A ética é aquilo que está no nosso interior e que nós aprendemos muitas vezes dentro de nossas casas, né? Normalmente dentro das nossas casas. Mas o código de ética é um conglomerado de regras. E por isso é que nós precisávamos estar manuseando isso a todos os momentos. Ali define todos os nossos limites, tá? Alguns momentos vão depender de interpretações. É nesse instante que a Comissão de Ética, que a OAB, que o Tribunal de Ética e Disciplina vai estabelecer o seu entendimento. Mas, de uma forma geral, todas as respostas dos nossos porquês estão ali no nosso Código de Ética.
O que é que você recebe? Me permito, você?
Sim, claro.
Até porque eu sou mais velho que você. Não pareça porque eu uso tinta no cabelo, mas me permita. O que é que mais chega de reclamação à comissão? O que é que mais chega de denúncia à comissão?
Vamos lá. Hoje, o que a gente mais tem enfrentado problemas tem sido: captação irregular de clientela. Tem sido uma coisa absurda.
Os colegas não respeitam mais os
Não outros. Só os colegas não respeitam. Hoje, a gente tem enfrentado uma situação muito difícil. Pessoas que não são advogados e tentam interferir, tentam angariar lucros com atividades que são exclusivas da advocacia.
É como se eu fosse o lobista do escritório.
É como se eu fosse o lobista do escritório, em alguns casos, mais do que isso. Existem regras, existem ações, tipos de coisas que se pode fazer sem que você esteja aparecendo em uma audiência, por exemplo, onde você teria que se identificar. Então, existem pessoas que fazem tudo e apenas usam os dados de um advogado. Em alguns momentos, usam de forma desconhecida do advogado. Já aconteceram algumas situações desse tipo.
Da pessoa usar o número da ordem?
Sim. Já aconteceram algumas situações.
Inclusive... Hoje é impossível, né? Com o toque aí, que é meio complicado, né?
Olha bem, aconteceu uma situação recente aqui no Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, não. No, na verdade, no, nas turmas recursais dos juizados especiais, onde uma pessoa se apresentou para fazer uma sustentação oral e quando foi solicitada a carteira da ordem, ele apresentou uma carteira errada, uma falsa, e aí exigiram aquilo e ele saiu correndo. Então, aquilo que a gente pensa que é impossível, muitas
ele
vezes...
saiu correndo.
Ele saiu correndo. E tem situações que são meio loucas, né? Mas até pela convivência, por exemplo, quando vamos fazer uma audiência, raramente se pede a exibição do nosso documento de identificação de advogado. Que é uma coisa que todo advogado tinha que estar por orgulho exibir.
Nas audiências que eu fui enquanto aluno, a primeira coisa que na sala era a carteira do advogado.
Pois é, mas infelizmente o hábito, a prática, acaba levando a esse relaxamento. Nós, inclusive, lançamos uma campanha na gestão anterior, exatamente isso, da importância de ter a OAB e dizer a OAB é legal. E tínhamos a obrigação de exigir, pedir, inclusive, que as autoridades cobrassem dos advogados a sua carteira profissional. Entendeu? Então, isso é de suma importância, porque ali você consegue eliminar um grande problema. Qual é o problema? O exercício irregular da profissão. Pessoas que não são habilitadas não vão poder nunca se apresentar em uma audiência como advogados.
Entendi.
Entendeu? Então, esse é um dos grandes problemas que nós enfrentamos. O outro, a captação irregular de clientela. Isso tem sido outra coisa nociva, prejudicial para a advocacia como um todo. O que é que temos visto? Criam-se chamados feirões, onde, na verdade, o que se tenta ali é atrair pessoas desavisadas muitas vezes, assina-se contratos com essas pessoas e ingressam com um sem número de ações e as pessoas se limitam muitas vezes a ter o seu nome excluído de uma lista de negativação. Mas a indenização fica como se fosse a remuneração do advogado que está por trás daquilo. Existem coisas piores, no interior principalmente, mas também na capital.
Isso na relação com o cliente, né?
Sim, sim. Muitas vezes não cliente ainda, né? Porque a captação, na verdade, ela é um ato anterior a se tornar cliente.
Uhum.
Não é? Acontece muito, principalmente no interior, mas também na capital. E INSS, as suas diversas possibilidades de ações, de vantagens, benefícios, pessoas criarem meios de alcançar novos clientes com isso. Ontem, nós tivemos uma ação muito efetiva da comissão em Vitória da Conquista, a comissão da subseção, eles mantiveram contato conosco, nos informando do passo que acontecido ali, onde aconteceu a prisão de uma pessoa. Por quê? Porque a pessoa que não era advogado, representando supostamente uma advogada de um outro estado, o que fez? Chegou na cidade, fez uma divulgação maciça, distribuindo panfletos por toda a cidade. A OAB tomou conhecimento desses panfletos e preparou tudo o que deveria ser feito. Ele marcou o dia, alugou um escritório virtual, alugou uma sala ali para receber, houve o primeiro atendimento e no momento em que ingressou o segundo cliente, os representantes da OAB chegaram ali junto com a polícia e foi detido. Por quê? Porque ele não quer advogado. Ele atendia, ele fazia o contrato, a procuração tinha o nome de uma advogada de um outro estado, e simplesmente aquela pessoa não era advogada. Fazia esclarecimentos. Então, esse tipo de captação, ela é extremamente nociva para a advocacia. Primeiro, não só para a advocacia, para a sociedade de uma forma geral.
Sim.
Não é? Porque a sociedade está contratando uma pessoa que ele não sabe quem é, não sabe sequer se é advogado, não sabe se aquelas informações que estão sendo prestadas ali são feitas por um profissional com habilitação, com credenciamento, com conhecimento do assunto. A pessoa passa informações para um leigo que acredita que vai ter o seu problema resolvido. E a coisa vai se perdurando ao longo de coisas.
Mas... O cara recebe e vai embora.
Exatamente.
Recebeu ali, fez a colheita, o cara...
Gano, eu posso dar um outro exemplo aqui. Aconteceu aqui em Alagoinhas, em Juazeiro, em Conceição do Coité, em Serrinha. Um advogado de Pernambuco, ele chegava E alugava uma sala, alugava uma sede para o escritório dele e botava um cartaz. Fazíamos cálculos do FGTS. Em Alagoinhas, mandaram para mim um vídeo. Tinha uma fila com mais de 50 pessoas. Ele cobrava R$60.
Ele era advogado de Pernambuco.
Ele era advogado de Pernambuco. Nós identificamos a situação e entramos com representação contra esse advogado. Pois bem, quando ele fazia isso, ele cobrava R$60 por pessoa. Imagina, numa fila de 50, de 100 pessoas, quanto ele lucrava por dia?
Pegou de 3 a 6 mil num dia.
Sabe quantas ações ele entrou? Absolutamente nenhuma. Nenhuma.
Nossa Senhora.
Então, esse tipo de situações é que nos traz uma grande preocupação. É muito difícil a fiscalização, porque o estado da Bahia é um estado enorme.
Enorme, com certeza.
Não é? Mas temos contado com o apoio de diversas subseções e eu conclamo todas as demais a também abraçar essa causa.
Há uma publicização por parte de vocês da comissão para esses aspectos? A OAB, a comissão da OAB, faz essa relação com o advogado do interior, que ele denuncie, e com os entes públicos ou com a comunicação, rádios, que denuncie o falso advogado, que denuncie o exercício irregular da profissão?
Sim. Normalmente temos feito campanhas educativas, palestras nas subseções. Na semana passada, hoje é sexta-feira, exatamente sexta-feira, eu estava na nossa querida Vitória da Conquista, exatamente falando sobre esses assuntos.
Fantástica lá, né, doutor?
Cidade, eu digo sempre, sou de Itabuna, quando eu vou em Vitória da Conquista, não gosto de ir lá, porque quando eu saio de lá, fico depressivo. Né? Sair de Conquista, voltar para Itabuna, é depressão na certa.
Mas Itabuna ainda tem seus encantos, viu?
Tem sim, tem
tá
sim.
Tá triste, mas tem seus encantos. Doutor, olha, eu tô conversando aqui com o doutor José Henrique, presidente da Comissão Fiscalizadora do Exercício Profissional. Eu tenho um recado aqui para você, da minha amiga Tamiride, foi no Instagram, né? Tamiride manda um abraço para o grande colega Zé Henrique.
Tamiride é uma querida colega, uma pessoa maravilhosa, uma lutadora pelos interesses da advocacia. Tamiride que mora no nosso coração, daquelas que não precisa nem se preocupar com aluguel.
Daquelas que chegou e está em casa.
Com certeza.
Entra pela cozinha.
Com certeza, sem pedir licença.
Tamiride, um abraço para você também, viu? A gente está falando aqui sobre essa relação com o cliente, mas tem algo que é mais complicado e que também tem ficado muito em voga, que é a coisa do sigilo profissional.
Sim.
O sigilo profissional tem caído em... A relação com os sigilos tem estado muito em desuso, né? As pessoas têm trazido isso muito à voga. E aí é complicado você estabelecer como você sabe que o advogado rompeu esse sigilo profissional, essa relação. Como é que vocês buscam resolver essa questão, Zé?
Olha, a questão do sigilo sempre ela vai partir por denúncia. Não tem outra forma de se tomar conhecimento.
Você pode pelo papo, por exemplo, eu estou aqui. Aí está batendo um papo, você está na mesa do lado dizendo assim, porque o meu cliente, isso, aquilo. Eu posso, enquanto cidadão, denunciar também?
Pode, sem dúvida nenhuma. Qualquer tipo de denúncia pode chegar. O que vai ser feito na comissão é apurar para ver se aquilo realmente tem a devida fundamentação. Porque senão pode acontecer o famoso caça às bruxas, e isso nós não queremos.
É verdade.
Mas toda e qualquer denúncia será feita. Eu quero deixar até claro aqui uma coisa, Ganem. O seguinte, que ninguém deve se preocupar de se expor com a denúncia. Toda denúncia, ela necessariamente tem que ser identificada, porque é vedado por lei a denúncia anônima.
Sim.
Mas em momento algum, o nome do denunciante vai ser vinculado a uma possível representação. Será feita toda a apuração, o nome do denunciante nunca vai ser apresentado para o denunciado. E feita a apuração e identificado que realmente aquela acusação existe, devidamente provada, aí sim as medidas serão adotadas com encaminhamento ao Tribunal de Ética, que é, inclusive, o órgão próprio na OAB, no nosso regramento, para que se julgue o advogado. A comissão faz apenas a apuração. Vamos fazer uma comparação aqui. O nosso trabalho seria o trabalho do detetive.
Isso.
Certo? Identificado, aí a questão de punição já é com o Tribunal de Ética e Disciplina.
O advogado, lembrando, ele é chamado logo no primeiro momento?
Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Qual é a diferença?
Falando isso por causa do novo advogado, do jovem advogado, melhor dizendo, que muitas vezes sai e não sabe.
Sim.
E sai, eu vou chamar de Zé.
Pode chamar de Zé. Henrique, eu faço questão de chamar de Zé.
E sai, Zé, porque ele vê na universidade, ele vem de um mundo moderno. Então,
sim.
Ele, ele não entende essas regras.
E eu concordo plenamente com você, Gane. Veja bem, olha a situação que a gente vive hoje. A gente vive num mundo onde tudo está na sua mão. Você tem um telefone celular e aqui você tira foto, e aqui você publica nas suas redes sociais. E nisso, o advogado acaba sendo levado pelo impulso. E o que, que ele faz? Ele vai no tribunal e adora tirar uma foto para mostrar que está no tribunal. Até aí você está beirando o limite. Daqui a pouco ele vai fazer uma sustentação oral e ele vai além. O que é que ele faz? Ele grava e joga numa rede social. E aí ele extrapolou o limite. Você viu como a linha é tênue?
Sim.
Não é? Eu costumo dizer o seguinte, evite desde já a aparência. Até porque o fato de você postar sua foto diante de um tribunal dizendo que está ali a trabalho, já é questionável. Já que tem uma regra que diz que a publicidade do advogado deve evitar fotos. Então, quando você bota sua foto, você, de uma certa forma, estaria infringindo essa regra. Mas até aí existe uma tolerância. O problema é quando você vai e começa a mostrar o resultado daquele julgamento. Quando você começa a mostrar a sua atuação naquele julgamento. Porque aí você começa a ferir aquela regra que você falou pouco do sigilo. Entendeu? Então é essa a preocupação que nós temos hoje. Mas isso é culpa de quê? A culpa disso tudo é que as redes sociais tornaram qualquer luxo. Hoje, quem não tem uma rede social, quem não está postando de meia e meia hora uma foto, uma novidade, fica em depressão.
A publicização
é uma coisa...
Se tornou algo corriqueiro na vida da sociedade.
E louco.
Que
louco. Mas quando eu vinha para aqui, eu estava conversando com o motorista do Uber, dizendo a ele o seguinte... Que coisa incrível. Eu entrei ali e fui ver. Tinha uma mensagem de um colega de Itabuna me perguntando uma coisa. Eu fui responder essa pessoa. Dessa, eu olhei outra, entrei no grupo. Quando eu olhei, tinha 20 minutos dentro do Uber e não tinha trocado uma palavra com o motorista. Eu falei assim, não, isso está errado. Aí parei e fui conversar com o rapaz.
Agora, Zé, não seria o fato... Olha, eu estou começando aqui, estou chamando de Zé pela intimidade daqui, viu Jorge Cordeiro? Para você não pensar que eu estou tratando mal o nosso doutor José Henrique, você que está aí nos ouvindo. Eu te chamo de Zé, mas eu estou aqui com o presidente da Comissão Fiscalizadora do Exercício Profissional. Aqui você, jovem advogado, você, novo advogado, eu dizendo assim, você, é importante que você conheça um pouco mais sobre essa relação da regra do seu exercício profissional. E o presidente da comissão está aqui conosco. Agora, esse regramento, essa forma, por ser uma forma muito antiga, anterior... as novidades que a tecnologia trouxe, que o advento da tecnologia trouxe, a internet, as redes sociais, não seria um momento de se refazer ou de se trazer isso mais para o novo? Isso não tem sido muito questionado a vocês?
Perfeito, Ganem. Perfeito. Veja bem, realmente o nosso regramento pode se entender como antigo, mas vamos lá. O nosso Código de Ética é de 2015, então ele não é tão antigo assim. O provimento... 94.
Ele é de 2015?
Sim, sim. Ou
ele foi modificado?
O novo. Ele é novo, de 2015.
2015.
É. O provimento de 94 de 2000, esse já é um pouco mais antigo. E se a gente voltar no tempo, a gente vai falar o seguinte: poxa, foi quando a internet estava nascendo. Ainda é do tempo do Orkut. Pronto. Que não existia do ponto de vista de redes sociais.
Não.
Não era uma coisa. Era começando, eram os primeiros passos.
Na terra de Marlboro.
Pronto. Veja bem, se pegarmos essa regra, realmente ela é antiga. E é por isso que o Conselho Federal tem adotado providências de modernização, de adaptação. Tem uma decisão bem recente do Tribunal de Ética da OAB do Distrito Federal, que para mim foi a melhor decisão nesse assunto até agora. Ele diz o seguinte, realmente precisa de modernização. Mas enquanto ela não vier, o que está escrito vale. Então nós não podemos... apenas por conta de achar...
Admite-se, mas diga, olha, estou admitindo, mas enquanto não vier, a regra é essa aí, meu amigo.
Exatamente. Nós não podemos essa história de que, ah, não, a regra é antiga, então podemos violar? Não, nós não podemos violar a regra. Não é? Nós não podemos violar a regra. Então é necessário que se observe até que venha modernização, no que a OAB já tem adotado providências. Já tem feito, inclusive, consultas aos advogados. Eu, inclusive, respondi. Eu sou meio rigoroso em relação à publicidade na advocacia. Tá? Eu sou, talvez, por ter 32 anos...
Você comunga da regra do professor Eurípedes
Brito. Pronto, eu sou meio rigoroso. Eu sou contrário a essa exposição demasiada. tá? Isso é uma opinião pessoal minha, que não vem interferir, obviamente, na minha atuação. Mas eu acho que a gente tem que ter realmente limites. Agora, não sou contra redes sociais. Quero deixar isso claro. Eu não sou contra, desde que os limites sejam respeitados.
Vamos fazer o seguinte, a gente vai ao intervalo comercial. Eu estou conversando com Dr. José Henrique, presidente da Comissão Fiscalizadora do Exercício Profissional. Você pode participar conosco pelo 3115-7353 ou então mandar um WhatsApp para a gente também, 98668-8888, aqui no seu OAB em Pauta.
OAB em Pauta.
A gente está com OAB em Pauta aqui, hoje com a presença do presidente da Comissão Fiscalizadora do Exercício Profissional, meu amigo José Henrique. Você pode participar pelo 3115-7353 e conosco aqui bater esse papo. Hoje falando sobre ética, exercício profissional, fiscalização do exercício profissional e também sobre o código de ética, que é um código complicado, viu? Complicado, complicado mesmo. Não vou negar para você que é complicado. É complicado, viu, Zé? Eu vou... Me permita dizer aqui, muitos questionamentos.
Ô, Gano, me permita discordar.
Se professor Eurípides estivesse aqui, era 2-1.
Pronto, ganhávamos.
Ganhar.
Veja bem, Gano, as regras de publicidade no Código de Ética estão apenas em 8 artigos.
Que pega
39 o código, ao 47.
São os mais importantes.
Eu também acho.
Se tornaram os mais importantes.
Tornaram eles os mais importantes.
É,
pronto.
Porque antigamente, não vou colocar antigamente, porque fica parecendo que a gente é do tempo de Hammurabi, não é bem por aí.
Ele é um pouquinho mais novo
que a gente. Mas antigamente, eu acho que esse regramento ia muito pra coisa do jornal, né?
Sim.
E a gente tá falando daquela época do jornal.
Páginas amarelas.
Páginas amarelas, sim. Sim, aí via muito dessa coisa aí, do advogado publicizar a relação dele com a sociedade a partir daí. Hoje, há uma confusão, transformemos o advogado, eu vou colocar dessa forma para entender, em um MEI, então o CPF dele é o CNPJ. Então na rede social dele você não sabe se ele está provindo a vida particular dele a público ou se ele está fazendo publicidade profissional.
Sim.
Porque ele está ao mesmo tempo de paletó e gravata, ou de taillé, ou com, enfim, seu terninho, e depois ele está de sunga e de biquíni na praia. Então, esse questionamento da relação da publicidade é que se torna uma linha, realmente essa linha muito tênue, porque vai muito dos princípios de cada um.
Certo.
E aí, mas os princípios de cada um são pessoais, não podem ser dados pela ética da sociedade. Sim. Porque eu posso dizer, olha, eu não estou ferindo em nada dizendo que eu sou o melhor advogado, me colocando como melhor advogado. Eu apenas me vejo como melhor advogado.
E se minha autoestima
é grande. Pá, fica
Vamos lá. O que é uma publicidade informativa, que é aquela que é permitida ao advogado? É aquela que traz informações, o quê? Objetivas e verdadeiras.
Certo.
Ora, se eu chego e digo o seguinte, eu sou o melhor advogado da minha cidade, eu tenho que provar que eu sou o melhor advogado de minha cidade. E se eu não consigo provar, aquela informação pode até ser objetiva. Mas será que é verdadeira? Na verdade, os limites existem. O que falta muitas vezes é querer interpretar esses limites.
É, a interpretação é um negócio, meu irmão, muito complicado.
Sim, sim.
Porque vai do seu ponto de vista.
Olha que coisa interessante. O que é que pode numa publicidade do advogado? Olha, necessariamente tem que conter ali o nome do advogado, tem que conter ali o número da sua OAB. Se você tiver uma sociedade de advogados, pode constar, desde que, lembrando sempre, sociedade de advogados é aquela que é inscrita na OAB. Tem muita sociedade de advogado pro forma por aí, que na verdade descumpre um regramento. Porque o que existe ali, na verdade, não é uma sociedade de advogados, mas o que existe ali é uma sociedade de fato, e essa sociedade de fato começa a veicular um nome de fantasia, o que é vedado para o advogado. Mas vamos lá. Nome, número da OAB, endereço, telefone, e-mail, e pode ter mais coisas. Por exemplo, uma decisão de âmbito geral. Uma decisão de tribunais, STF, STJ, tribunais regionais. Pode constar? Pode. Pode. Até breves comentários.
Posso constar a matéria do jornal ou do site que saiu a meu respeito?
Que saiu a seu respeito? O que é que você chama de matéria de site? Qual é a matéria
exatamente? Pronto, vamos lá. Doutor Luiz Gannem ganha causa milionária
não
para...
Não pode. Não pode.
Mas não já ganhei?
Sim, você ganhou. Ótimo. Bom, melhor ainda para o seu cliente. Melhor ainda para o seu cliente. Só que você não pode usar isso como uma forma de divulgação pessoal. E quando você faz isso, na verdade, você está mostrando o seguinte: olha, eu ganhei uma causa milionária. Vou ganhar a sua também. Você está com dúvida disso? Venha. E quando eu faço isso, eu simplesmente estou fazendo uma captação de clientela. O que é vedado. O que é vedado. E muitos que nos ouvem vão pensar o seguinte: mas rapaz, e como é que eu vou ganhar dinheiro? Muito bem. Como se ganhou sempre na advocacia, trabalhando, e que o seu cliente ganhou uma causa milionária, chegue pro amigo dele e diga: bom, é doutor Luiz Gannem que me ganhou uma causa. Entendeu? E que o vizinho dele fala assim: rapaz, fulano, meu vizinho aqui, ó, ganhou uma causa com o doutor fulano de tal, vou procurar ele.
Mas olha, você está falando num momento que não havia televisão nem rádio. Sim, porque hoje alguém ia falar assim: rapaz, aquele advogado que estava na televisão é fantástico.
É, mas acontece que, apesar de não, naquela época não ter televisão, né? Também não sou tão antigo assim, já existia televisão e rádio. Sempre, meu tempo já existia, mas vamos lá.
Preto e branca.
A questão da televisão e rádio é que nós temos expressamente uma vedação no nosso código de ética. Entendeu? O que é que acontece? O advogado pode dar entrevista em televisão? Pode. Pode. Sobre casos gerais. O que ele não pode? O que ele não pode é habitualmente estar no rádio e na televisão.
Vocês, quando veem isso, vocês, se você estiver vendo a televisão, você vê um advogado, você, na mesma hora... No...
Desde que caracterizada que aquilo não é eventual...
A comissão, certo? Pode abrir...
Abrir um procedimento de investigação.
Independente de denúncia ou não.
Sim, independente de denúncia ou não.
A questão dos honorários, essa questão dos honorários, tem tanta coisa na pauta aqui. A questão dos honorários profissionais também é algo que preocupa a comissão?
Muito. Muito. Muito embora a OAB tenha uma comissão específica que trate de honorários profissionais.
É, fica entre vocês e a outra comissão, fica...
A depender da situação, é comissão de fiscalização, a depender da situação, é a comissão de honorários profissionais.
O que é que tem mais...
Vamos lá.
Pegado nisso aí?
O que é que vai dar diferença? É, honorários aviltantes é comissão de honorários profissionais, tá? É muito mais afeita a situação dele. Tá? Mas a partir do momento que um advogado paga a outro um valor abaixo da tabela e a gente consegue provar isso, aí já é considerado uma matéria muito mais vinculada à fiscalização, certo? A comissão de fiscalização já apresentou representações contra empresas que faziam ofertas muito abaixo da tabela, irrisórias, a verdade é essa, de aviltando honorários. São os famosos leilões negativos, né? Quem dá menos? Quem dá menos? Olha, eu ofereço X, se você aceitar... olha, você não permite uma negociação de honorários. Não permite. É imposto. Certo? E muitas vezes a história que vem é que era o seguinte: olha, o volume de processos é que vai justificar. E o volume de processos muitas vezes é 1, 2, 5. E não justifica. E não justifica. Por quê? Porque o advogado, quando sai para fazer uma audiência, ele vai enfrentar trânsito, ele vai enfrentar tempo de espera, ele vai precisar estudar o processo. Então ele tem que se preparar para aquela situação. Ele gasta 2, 3 horas do seu tempo para se preparar para uma simples audiência. Não é chegar ali, sentar e levantar, como muita gente pensa que é. Não, não é. Então, nesse momento, ele tem que estar pronto para qualquer situação que possa surgir na audiência. E surgem situações que saem do controle. Ele tem que ter conhecimento profissional para isso. Ora, no momento em que se paga um valor muito abaixo do preço da tabela da OAB, simplesmente se está aviltando a profissão. E aí há descumprimento de regras.
É uma coisa também que tem estado muito em voga em relação ao advogado. Hoje é o cobrar para menos, né?
Sim, sim, sim.
Tem muito advogado que tem... Virou uma coisa... Eu não vou colocar nesse tema, mas virou uma coisa tipo... É exemplo da comunicação. Alguns colegas da comunicação, da assessoria, que fazem assessoria de comunicação, cobram valores que não cobrem nem o custo, talvez, de sair de casa. Vocês, isso é denunciado de forma clara? Existe o tabelamento é algo feito em conformidade?
Veja bem, a OAB tem a sua tabela de honorários. Tá? Teoricamente, você não pode cobrar abaixo da tabela. Eu digo teoricamente porque a prática a gente sabe que, infelizmente, há esse descumprimento.
Mesmo quando o cliente não tem condições?
Você pode, tem formas de você trabalhar até de graça para o cliente. Tá? Existe, se você quer fazer por uma questão de, do cliente precisar, você pode trabalhar até de graça para ele.
Eu tenho que informar a comissão?
Pro bono.
Eu tenho que ligar para vocês e dizer,
não.
Olha...
Você basta fazer uma procuração pro bono. Tá? É uma entrega. Você pode ter... O cliente não tem condição de lhe pagar, mas você pode fazer um contrato com a Talites. Ou seja, a depender do seu ganho, você vai me pagar mais. Você vai me pagar um percentual
isso superior. É permitido.
Isso é permitido. A nossa regra permite tudo isso. Tá? Pois bem, se existem essas regras que amparam o advogado, por que descumpri-las? Por que descumpri-las? Certo? O que eu falei ainda há pouco. Se os chamados, a proliferação que está aí, feirão limpa nome, como é que é feito? Não, você fica com o seu nome limpo e o que houver de indenização são os honorários que o advogado vai receber. Isso está errado. Isso está completamente errado.
Acontece muito isso?
Infelizmente acontece. Infelizmente acontece.
De tudo que você julgou até, você está quanto tempo na comissão?
Eu é a segunda gestão.
Certo.
Na primeira gestão, a segunda gestão de Luiziana foi quando a comissão foi criada, exatamente em 2016. E Luiziana me deu esse presente, né? Me colocou como presidente da comissão. E Fabrício, por gostar muito de mim,
fantástico,
me manteve.
Fantástico, viu? Fantástico.
É, me manteve.
Professor Luiziana esteve aqui, fantástico. Foi um silêncio aqui. Ele falando, eu falei assim, não vou nem mudar de programa, vou
mas
deixar o programa.
Como. Ele é uma aula.
Eu falei, rapaz, não lhe conhecia, mas virei seu fã.
Com virei...
E tá mais leve, viu?
Tá, sim.
Tá mais leve. Deixou o peso nas costas de Fabrício. Eu falei, seus ombros foram pra trás, eu disse, Fabrício, estão arqueados.
Estive com ele ontem à noite.
Fantástico, disse que ia comer uma muqueca porque precisava comer o dendê.
Ah,
aí
pronto.
Falou, preciso comer o dendê.
Tem prazer em não estar comendo dendê.
Tá feliz, viu? Tá com a cutis boa. Tá sim. Não tem mais aquele ar sisudo, tá deixando pra Fabrício.
Sempre risonho.
Falei, presidente, Brasília lhe fez bem.
Por incrível que pareça, né?
Brasília tá fazendo bem. Zé, quais são os meios? E aí, a gente está indo e voltando nos assuntos, eu estou conversando no Zé aqui, mas estou conversando com o presidente da Comissão Fiscalizadora do Exercício Profissional, Dr. José Henrique. Você pode participar pelo 3115-7353 ou pelo nosso WhatsApp 986-688-888. Quais são os meios legais? Já que se torna tudo muito ilegal, existe um meio legal de publicidade para o advogado. Qual seria esse?
Pronto, código de ética. Se a gente seguir a regra que está ali, a gente vai estar dentro da lei.
Mas eu não posso lhe dizer, lhe contestando, dizer, pelo código de ética eu não posso fazer nada.
Pode fazer tudo. Pode fazer tudo. Veja bem, a única coisa que você não pode fazer pelo código de ética é aquilo que extrapola os limites ali estabelecidos. Certo? Mas a publicidade profissional, ela pode ser feita. Há uma diferença muito grande entre publicidade e propaganda. A propaganda é massiva. O objetivo dela é angariar clientela. O objetivo da propaganda é exatamente comercializar um produto. Tá? A publicidade do advogado ela tem uma outra conotação. Qual é? É de apresentar para a sociedade que Luiz Gana é advogado, que Zé Henrique é advogado, que ele trabalha no seu escritório em tal lugar. E a sociedade que vai escolher, eu quero quem? Eu quero Zé Henrique ou eu quero Luiz Gana? Esse é um direito do cidadão escolher.
O cartão é a publicidade.
O cartão é a publicidade permitida.
Mas mesmo que você tenha um advogado, eu vou chegar para você e falar, olha, sou advogado, na necessidade, olha, por favor.
Sim, você pode chegar para uma pessoa conhecida sua e fazer, o que você não pode distribuir na rua. Entendeu? Por quê? Porque o método é mercantil. Vamos lá. Se você transmite através de panfletos as suas informações, o que você faz, e manda distribuir na Avenida 7 toda, 5 mil, 6 mil, 10 mil, 50 mil panfletos, você vai conseguir ali algo em torno de seus 50, 100, 200 clientes, não consegue? Mas será que isso é o meio correto de conseguir cliente? Não é. Não é. A gente tem que entender uma coisa. A advocacia, ela é sempre linear. Eu não posso estabelecer uma vantagem absurda para um determinado profissional. É por isso que eu sou terminantemente contra os chamados links patrocinados. Outro dia, quase que a gente briga no grupo do conselho, porque eu disse que eu era contra isso e uma pessoa defendeu uma posição contrária, que eu respeito, diga-se passagem, respeito muito, e eu sempre acho que a gente tem que ir para o debate. Mas vamos lá, o que é link patrocinado? O link patrocinado, quem está trabalhando em rede social o tempo todo sabe o que é. São aquelas propagandas que aparecem sem que você siga aquele perfil.
Sim.
Certo? E se você clicar ali, você vai ter acesso a uma série de informações. Maravilha. Como é que ele aparece? Mediante pagamento. Mediante pagamento. Sempre mediante pagamento.
Princípio da isonomia.
Pronto. Aí o que acontece ali? Se eu pago 500, eu atinjo uma área tal. Mas se eu pago 5 mil, eu atinjo a área 10, 15, 20 vezes maior.
E aí viva quem tem mais dinheiro, né?
Pronto. Você resumiu muito bem, Ganem. O porquê é que eu sou contra o link patrocinado? Porque ele exclui dois personagens disso aí. Ele exclui o jovem advogado.
Sim.
E muitas vezes o jovem advogado acha que ele está sendo prejudicado porque não pode usar o link patrocinado. É exatamente o contrário. Por não usar, ele está sendo beneficiado. Tá? O que acontece? Por que que exclui ele? Porque ele não tem dinheiro para concorrer com um grande. E quem que está excluído também? O velho advogado, o advogado idoso. Porque ele normalmente ele não tem habilidade com redes sociais para fazer esse tipo de... É, de uma outra época. Como você me colocou ainda há pouco, eu sou do tempo da televisão preto e branca. Não é?
Então, também me coloquei, viu?
Então, o advogado mais idoso, ele não tem a habilidade, o conhecimento, muitas vezes, para usar essas redes sociais. E aí, eles acabam excluídos. Quem ganha com isso? Aquele que tem condição de todo mês fazer um aporte financeiro naquela rede social. E você consegue criar aí um buraco, certo? Que prejudica toda a advocacia.
Zé, eu quero agradecer a sua presença, nosso tempo estourou.
Pronto.
Queria agradecer, mas Dalmir, eu queria que marcasse, assim que puder, marcar novamente para Zé, porque esse assunto é muito importante. Eu sei que o jovem advogado está nos ouvindo, porque você sai da universidade com gestores, com professores dizendo, falando sobre ética, como mais uma vez relembrando aqui o professor Eurípedes Brito, mas o jovem advogado, ele tem a tendência a questionar, e tem questionado muito a relação, né? E aí eu queria que você dissesse como é que faz para eu poder falar com a comissão. Quero falar com a comissão, como é que eu posso falar com vocês?
Vamos lá. O principal meio é através do e-mail. CFEP. Comissão Fiscalizadora de Exercício Profissional.
Certo.
cfep@oab-ba.org.br.
cfep@oab-ba.org.br.
Exatamente. Esse é o principal meio. Qualquer espécie de denúncia que a pessoa queira apresentar deve ser devidamente provada e pode ser protocolizada na OAB. Será encaminhada para a comissão, que iniciará o processo de apuração daquela situação. Identificado, como eu disse, a infração, o nome do denunciante desaparece.
O do denunciado também não é colocado na medina, né? Você só vai falar o nome do denunciado depois de tudo provado, ou não.
Na verdade, nós não falamos do nome do denunciado. Na verdade, o denunciado, depois da apuração feita, é encaminhado para o TED, Tribunal de Ética e Disciplina.
Certo.
Tá? O nome dele, o processo corre em sigilo. Processo sigiloso. Em hipótese nenhuma, haverá divulgação de qualquer nome enquanto não houver julgamento. E a depender do qual seja o julgamento, o nome não será divulgado também. Porque nunca o objetivo é expor o profissional. O objetivo é corrigir.
É corrigir.
Tá?
Zé, eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado mesmo, viu? É por isso que eu fico cada vez mais honrado em quase me tornar um advogado. Falta pouco. Não sei se vou tirar minha carteira, porque não tenho mais tempo de ler. Nem absorver todos esses assuntos. Mas seria um bacharel, pelo menos.
Ganem, foi um prazer grande estar aqui com você. Eu quero agradecer esse espaço, um espaço que tem sido muito bem aproveitado pela advocacia. Um prazer imenso conhecer meu conterrâneo.
Sim, claro.
Né? E me colocar à disposição. Você colocou o nosso amigo Dalmir numa situação difícil, porque ele, para marcar, para eu trazer aqui, ele foi as quatro tentativas. Porque
não, como eu disse, eu moro no interior. Qualquer coisa eu te ligo.
Pronto.
Nem que a gente faça por telefone.
Pronto, podemos fazer, sem dúvida nenhuma.
Podemos ligar quando você estiver lá, vou até fazer umas encomendas para você trazer. Fazer um mel de cacau para mim.
Mel de cacau, a famosa geleia de cacau.
Não se preocupe. Olha... Olha, eu vou ficando por aqui. Você pode seguir acompanhando a nossa programação pelo site, no endereço eletrônico www.radioalba.org.br ou pelo aplicativo que já está disponível nas lojas de aplicativo nos sistemas iOS e Android. Ouça também no site da OAB, no endereço eletrônico www.oab-ba.org.br. Acompanhe também nosso podcast OAB em Pauta, que pode ser ouvido pelo Deezer, pelo Spotify e Castbox. A produção é de meu amigo Dalmir Campos. Na parte técnica está Jorge Cordeiro. E a minha apresentação aqui, Luiz Gani. Um forte abraço e a gente volta semana que vem com mais uma entrevista bacana aqui do seu OAB em Pauta. A todos um bom dia.
OAB em Pauta.